Requerimento de número 127/2026, aprovado por 8 votos. Requerimento de número 128/2026, de autoria dos vereadores Fabiano, Sandro e José Romeu, que requer informações, apuração de responsabilidades e adoção de medidas para manutenção e conservação adequada das máquinas. Em única discussão e votação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Fabiano.
Então, essa máquina encontrava-se trabalhando na estrada do Furtado de Campos e desempenhando um excelente serviço. Eu passei por lá e pude verificar. O que me chamou a atenção é essa máquina ter vindo lá de onde ela estava até o posto de cerâmica para ficar exposta lá, não sei fazendo o quê. E também não era correto ter acionado um borracheiro ou ter ligado que tem uma licitação de veículos pesados. Poderia ter contratado a pessoa que é para ir lá retirar o pneu. O prejuízo que vai causar, se esse aro empenou, que eu não sei, não sou mecânico, quem vai arcar com esse prejuízo? O executivo, o funcionário? Por isso nós fizemos esse requerimento. No só, muito obrigado.
Pela ordem.
Com a palavra, a do Zé Romeu.
Eu achei muito esquisito aquela máquina passar do barracão e estacionar, porque no posto de gasolina não tem borracheiro. E se a prefeitura não tem condições de arcar com a despesa de um borracheiro para que essa máquina, tal máquina desse dito leilão, está exposta lá com pneu furado, numa situação de risco para quem usava o posto naquela data, que era um dia de feriado. Então, se a prefeitura não tem condições de trazer um maquinário dela para que seja atendido lá, deixar num posto de gasolina visível a todos, com pneu furado, será que aquele pneu furou lá? Ou ele chegou lá com aquela roda nas condições que estava? Então, que essa resposta seja o mais rápido possível, para que essa brincadeira deixe de existir. Porque isso, para mim, foi uma tremenda brincadeira com a população do Rio Novo. Muito obrigado.
Requerimento de número 128/2026, aprovado por 8 votos. Requerimento de número 129/2026, de autoria do vereador Tarc Gouveia Varoto, que requer mutirão de limpeza no cemitério municipal. Em única discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador, autor, Tarek.
Então, já tem uns outros requerimentos meu aqui quanto a essa situação do cemitério, mas a situação lá está tão deplorável mesmo, a questão de sujeira, questão de matos rodeando os túmulos, entre outras questões, as fezes dos animais, que a gente que é representante do povo no momento, a gente fica até constrangido, porque parece que a gente não faz a cobrança, e a gente vai no sepultamento de um amigo, de uma pessoa querida lá, causa é muito ruim pra gente, porque a pessoa fica, pô, será que o cara tá aqui, vereador, será que ele não vê isso? Então, assim, já tem um tempão que eu fiz esse pedido, inclusive a questão da cimentação em frente ao local que vai colocar as urnas nos túmulos, para as pessoas não ficarem pisando no barro lá, correr o risco de às vezes cair com ente querido segurando lá. E aqui vem mais uma vez aqui pedir esse mutirão para que solucione essa situação lá, porque realmente está muito, muito sujo o cemitério. Então, venho aqui fazer esse pedido aqui para que o mais rápido possível ele seja atendido.
Com a palavra, a vereadora Fabiana.
Parabenizo o vereador Tarek, faço minhas as palavras dele, né? Visto que eu também já fiz ofícios, requerimentos aqui solicitando limpezas, mutirão, então, assim, peço para estar assinando em conjunto.
Pela ordem, senhor presidente. Eu parabenizo ao vereador Tarek e dou meu sentimento a todos nós, vereadores, porque desde o início dessa legislatura estamos aí na luta para que tenhamos um cemitério adequado, para que as famílias possam se sentir um pouco melhor numa data tão triste. No último dia 1º agora, a casa lá perdeu um interno. E uma das familiares desse interno me mostrou uma mensagem que ela enviou ao nosso digníssimo prefeito. A mensagem dizia o seguinte: eu nunca vi esse cemitério tão mal cuidado dessa forma. A resposta do nosso excelentíssimo senhor prefeito foi que a mesma das estradas, tivemos um período chuvoso de 90 dias. Para mim, isso é um dilúvio. Para mim, é um dilúvio. E tive a infelicidade dela me mostrar a resposta ao senhor prefeito. Graças a Deus que eu não vivo em Rio Novo mais. É mais uma Rio Novense ausente. Ela me chamou na saída do cemitério para me mostrar tanta mensagem que ela mandou, quanto ela recebeu do prefeito, a justificativa, e o retorno, a réplica dela ao prefeito. Graças a Deus, eu não vivo no Rio Novo mais. Isso é uma vergonha para todos nós. Um cemitério que até há tão pouco tempo podíamos até festejar alguma coisa, porque era tão limpo, tão bem cuidado, flores. Hoje um cemitério que tem tronqueira. Tronqueira é divisão de pasto, de roça. Aquilo ali é lugar de respeito. Então, mais uma vez, eu acharia que todos nós deveríamos, para não passarmos por esse carão do dia 1º, assinar e cobrar. Mas é cobrar. Porque estamos aí, você fez, Fabiana fez. Qual a providência foi tomada? O cemitério continua a mesma imundice. O termo, a palavra certa é imundice, porque foi a palavra que ela usou comigo. Não vou citar o nome, porque eu não fui permitido citar o nome, mas a mensagem está gravada no celular dela. Então, será até quando que nós hoje, que representamos o povo, vamos ouvir uma reclamação do cemitério, um lugar de respeito, de tristeza e de saudade, de muita saudade, porque eu tive a reclamação de um senhor que ele queria arrumar o túmulo da esposa, da filha, e não teve como, porque tinha um monte de entulho encostado no túmulo da filha dele. E nesse cemitério existem dois funcionários que lá prestam serviço. Enterro não tem todo dia. Então vamos cobrar mais. Vamos cobrar porque quem perde é que vê. Nós que vamos lá só participar de um sepultamento, é muito simples, mas o coração de uma pessoa que perde, ela quer deixar o ente dela num lugar de respeito, um lugar limpo. E o nosso cemitério, infelizmente, hoje, não se encontra dessa forma. Espero o mais rápido possível, para que nós não tenhamos mais que ouvir reclamação dessa natureza. Reclamação essa que é nossa obrigação ouvir e nossa obrigação correr atrás. E a obrigação do executivo dar o mínimo de condições para aquele que vai lá enterrar um ente querido, saia dali, pelo menos, sabendo que deixou ele num lugar fechado, de respeito e limpo. Muito obrigado.
É concedido, senhor presidente, a todas as pessoas que quiserem, todos os vereadores que quiserem fazer parte do requerimento aí, tá?
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro.
Quero assinar, tá, excelentíssimo. Vou só complementar o que o Zé Romeu falou ali, que já falou tudo da falta de iluminação, né? Você já fez um requerimento desse aqui. Ou vai deixar para limpar para o próximo finados? Boa noite.
Requerimento de número 129, 2026, aprovado por 8 votos. Foi lido o ofício de número 142/2026 do Executivo Municipal em resposta ao ofício número 10/2026 que pede a manutenção em ponte na estrada Povoado dos Netos. Ofício de número 210/2026 do Ministério Público informando que foi instaurada a notícia de fato e expedidas recomendações ao Executivo mediante denúncia apresentada a respeito de possíveis irregularidades em leilão público. Ofício de número 26/2026 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta à Comissão de Saúde, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, sobre documentação dos caixas escolares. Aos membros da comissão, informo que foi entregue 4 envelopes e 2 pastas para análise da comissão. O convite do Sindicato Rural de Rio Novo, que foi lido pelo secretário. Agora eu peço que a senhora Deise Lima Rabelo é inscrita para fazer o uso da palavra aqui na frente, no púlpito.
Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Eu acho que o único que não me conhece, ou eu não conheço, é o senhor, né? O senhor precisa que eu me apresente? Não.
Eu não sei falar em público, não, tá, gente?
Pode ficar à vontade.
É a primeira vez. Eu gostei de participar dessa reunião. E eu fico boba, sabe? Como é que tem coisas aqui importantíssimas, essa do cemitério, por exemplo, que o Zé Romeu falou, que não tem um responsável para verificar isso, gente. É uma coisa de errado nisso, né? E eu gostaria de falar para vocês que eu respeito todos vocês. Viu? Independente de partido político, que nada mais é do que uma ideologia política. Cada um tem a sua, né? E eu respeito. Vocês foram eleitos pelo povo e merecem todo o meu respeito. Todos vocês. Eu não vim aqui para brigar, não vim aqui para discutir. Eu só vim alertar umas coisas para vocês, né? Porque eu acho que, por exemplo, dentro da saúde, tem muitas coisas que vocês desconhecem. Por exemplo, vocês falaram aí a questão da água. Cadê a vigilância sanitária? Cadê? Antes de eu entrar onde eu quero... Está faltando, gente, está faltando diversas atitudes. Cadê uma assistente social? Tem no município? Se tem, eu não conheço. Eu desconheço. Eu trabalho na saúde há 19 anos, senhor presidente. E hoje eu não vejo uma assistente social, que é fundamental no município. Aí eu venho nessa casa aqui hoje mostrar para vocês também problemas que a gente, na saúde, a gente sofre. Que a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês são os donos da lei. Vocês, para mim, são muito mais importantes do que um executivo ou um judiciário. Porque a lei que vocês fizerem... O executivo vai ter que seguir. E, se não for inconstitucional, o judiciário também vai ter que seguir. Então, vocês aqui é a base de tudo. É o poder mais importante para mim. Não tenho menor queda para fazer esse trabalho que vocês fazem. Não é do meu feitio. Não gosto muito de política, mas a gente vive no meio da política. Então, a gente tem que defender a política. É só para deixar bem claro que eu respeito todos vocês, sem exceção. Vocês, pelo que eu pude ver ali, vocês fazem um trabalho maravilhoso, né? Agora, eu vim aqui falar, não discutir, tá, gente? Eu vim falar o meu ponto de vista com relação a essa lei que foi aprovada por unanimidade, mas que eu acredito que talvez vocês não estejam acompanhando diretamente o que, que acontece na saúde, né? Eu queria até deixar uma coisa, senhor presidente, para vocês pensarem depois. Eu acho que os cargos de confiança deveriam passar por uma sabatina de vocês, para ver se eles estão realmente aptos a assumir esse cargo, que é de suma importância. Muitos problemas estão acontecendo por causa de cargos de confiança. Bom, vamos lá aos tópicos que eu mencionei em cima dessa lei. João CC me conhece há bastante tempo. Zé Romeu, Pedrinho. Eu gosto de todos vocês, tá, gente? O fato de discordar de alguma coisa não significa que eu não tenha respeito por todos vocês. Faço questão de deixar isso bem claro. Essa lei, ela fala sobre estar, ela menciona demissões, né? Aí, com isso, me chamou a atenção o estágio probatório, que eu sempre cobrei de vereadores anteriores, mas nunca me deram confiança. Para que, que serve o estágio probatório, gente? Hoje eu acho que é de 2 a 3 anos, não sei. Justamente para avaliar o funcionário, se ele pode conseguir exercer, se ele tem capacidade para conseguir exercendo as funções ou não. E isso nunca foi feito. Está errado, gente. Errado, eu entro. Eu tenho 2 ou 3 anos, não sei, para ser avaliada. E que eu saiba, esses 19 anos, vou fazer 20 em fevereiro, que eu fui admitida, ninguém nunca me avaliou. Eu até gostaria que me avaliassem. Eu pedi para me avaliarem. E nunca ninguém me avaliou em nada. Então, como é que vão julgar agora se eu posso continuar trabalhando ou não? Aí vai vir uma avaliação que já deveria ter sido feita há muito tempo. Essa avaliação, quem vai fazer? Quem vai fazer essa avaliação? Se nós temos hoje um grupo de pessoas novas, os enfermeiros são novos, a coordenadora é nova, o secretário de saúde é novo. Eu até vou mais além com vocês. Eu, pelo que eu conheço o Guilherme, que também já foi a CS, eu acho, a CS ou a CE, eu custo acreditar que essa lei tenha partido dele. Não dá para entender. Não dá para entender. Eu custo acreditar, sinceramente, não sei quem fez. Também nem quero saber. Mas ele assinou. Mas o Guilherme foi secretário de saúde. Ele conhece cada um de nós. Ele poderia nos avaliar, mas eu acho que ele é impedido pela função de prefeito, né? Mas quem vai avaliar a gente hoje? Quem? Eu quero perguntar a vocês. As enfermeiras que acabaram de entrar. Ô, gente, deixa eu contar um. Não quero me estender muito, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Aí fala sobre insubordinação. Eu posso ser enquadrada em insubordinação, sabia? Eu posso. Por quê? Porque eu não concordo com muita coisa. Não concordo com muita coisa. Uma vez, uma paciente, é bom que vocês conheçam o trabalho do agente comunitário de saúde, para vocês tomarem determinadas decisões. Uma vez, eu, uma moça, uma jovem, me confidenciou determinadas coisas e eu marquei um preventivo para ela. Aí ela chegou lá para fazer o preventivo, preencheu a ficha todinha. Quando chegou na sala da enfermeira, a enfermeira disse que ela não podia fazer o preventivo porque ela era menor de 25 anos. Pois eu estou acostumada a ver até virgem fazer preventivo. Entendeu? Tem outro caso também, muito recente aí, de uma enfermeira que ainda está na ativa. Uma paciente chegou muito mal do hospital, por sinal, minha prima. Chegou muito mal do hospital. Eu não sou da área, não sou da área. Mas eu escutei a faxineira falando, que a irmã dela trabalhava com essa paciente, com essa minha prima. Eu escutei a faxineira falando que ela estava muito mal. Aí eu fui correndo lá falar com a enfermeira. A enfermeira disse que não ia lá, não. E a coordenadora do lado também disse que não precisava de ir lá, não. Aí eu fui. Eu, como agente comunitário, eu fui. Gente, se vocês vissem a quantidade de feridas, vocês caíam duro para trás. A cuidadora precisou chamar uma enfermeira particular para poder olhar. O médico, eu fui conversar com o médico, conheço o doutor Estevam, ele nem estava a par do assunto. Então, são essas pessoas que vão julgar a gente. Eu sou insubordinada em querer ajudar. Agora, também, recentemente, um caso que o Zé Romeu conhece, do Serafim, que é da minha área, que eu fui na casa dele no dia, entregar uns exames para ele fazer. Ele falou, eu não vou fazer exame porque eu vou morrer. Aí eu fui e falei assim para ele, que isso? Eu conversei com ele, que isso? Como é que você não vai? Como é que você... Vai se cuidar, tem tanta gente querendo viver, filho. Não faz uma coisa dessa, não. Não, eu vou morrer. Eu fui e falei assim, mas eu tenho que te entregar os teus exames. Olha, eu saí de lá feito uma louca. Eu fui atrás do Zé Romeu, não achei o Zé Romeu, que eu soube que você que cuidava dele, não sei. Fui na Secretaria de Saúde, ninguém me deu atenção, o cara tacou fogo no corpo. E se matou. Então, a gente precisa, gente, Não precisa dessa coisa de mandar a gente comunitária embora. A não ser que tenha respaldo de pessoas experientes para fazer isso com a gente. Porque, do contrário, é conflito. São jovens demais, gente. São jovens demais, não conhecem o procedimento, o trabalho, não conhecem direito. Olha, eu, até o Vitor, que eu gosto do Vitor, secretário de saúde, eu nem, também não acredito que ele esteja metido nessa lei. Não acredito. Tem alguma coisa de errada nessa lei que não está me convencendo. Aí, o que acontece? Eles pegam, fazem uma lei que não foi feita por vocês, eles pegam uma lei que iguala os funcionários contratados por tempo determinado aos contratados por tempo indeterminado, que é o nosso caso, os ACS, até a necessidade do serviço. Contratado, gente, não precisa de lei, está claro. Contratado pode ser mandado embora a qualquer momento. Não precisa de fazer lei, nem tampouco igualar nós que fizemos concurso público processo seletivo a contratados, que nós temos uma lei 11.350 sobre nossa proteção. Contratado é contratado, contratado pode ser demitido a qualquer momento. Então, por que que estão mencionando nessa lei aqui contratados por tempo determinado e contratados por tempo indeterminado? Já está errado por aí. Já começa por aí. É, a questão da subordinação. A nossa lei fala que nós somos diretamente subordinados ao secretário de saúde. Nessa lei de vocês aqui, vocês colocam até a coordenação. Vocês colocam, não. Vocês aprovaram até a coordenação como a gente sendo subordinada. Agora, perdoe a franqueza. Perdoe minha franqueza. Mas de onde saiu essa coordenação? Que experiência ela tem? Que curso que ela tem? Então, os meus questionamentos são: quem vai julgar? Aí tem a questão também, que eu coloquei aqui, eu coloquei tópicos. Aí tem a questão também que a PNAB anterior, Programa Nacional de Atenção Básica, ela falava que nós, os ACS, nós tínhamos que ter, cada um tinha que ter 150 famílias. Mas ela mudou. Atualmente ela fala que cada ACS tem que ter 750 pessoas. Nenhum ACS tem mais de 400. Agora, se vocês forem verificar bem, dois pontos que eu vou falar sobre isso. A população do município não chega a 9 mil, chega? Então, por que que tem três PSFs? Se para cada PSF é 4.500 pessoas. Esse é um ponto. Por que que contratou tanta gente? E outro ponto que eu queria falar com vocês é a reteriorização. Rio Novo está crescendo. Rio Novo está crescendo. E não existe ninguém, ninguém, para fazer. Diz a Dengue, o Ling, ele fala em 5.400 imóveis. Mas não existe, gente. Nunca chegaram perto da gente para falar assim: vamos distribuir as áreas para ver como é que fica. Vamos distribuir. Isso aí, no caso, tinha que ser, no meu modo de entender, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, isso tem que ser um geógrafo, alguma coisa parecida. Sabe? Tem que haver a reteriorização do município. O município está crescendo. E aí vai jogando assim, ó. Joga esse para desse, joga aquele para lá. Não é assim, gente. Tem que fazer uma distribuição decente. Segundo o Lin, né, da DEM, nós temos 5.400 imóveis. Se esses 5.400 imóveis for dividido por 21 ACS, porque eu nem sei por que tem 22, se é 7 para cada unidade de saúde, vai dar, ó, mais ou menos 237 imóveis por ACS. Aí, uns têm 120, ou eu tenho 149 famílias, outros têm 120, outros têm 112, outros têm 115. Então, para essa lei começar a valer, tem que ter a palavra complicada, reteriorização do município. É necessário ter a reteriorização do município. Aí, outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês é: essa lei, ela não pode ser uma lei municipal, pronto, acabou, seja lá de origem, de onde for, que não foi a origem de vocês. Ela tem que ser uma lei complementar ao Estatuto dos Servidores Públicos. Porque, na realidade, nós somos servidores públicos. Então, nós não somos indiferentes, não, gente. Que isso? Nós somos fantasmas, não. É? Nós somos servidores. Nós somos servidores públicos. Então, essa lei deveria ser complementar ao Estatuto dos Servidores Públicos. Outra coisa que eu quero falar com você. Existe a CS, só existe a CS ruim? Só? Não existe funcionário efetivo ruim, não? Não existe, não? Eu vejo um monte, até em cargo de confiança. Vocês vão me desculpar. Então, por que punir, estão punindo diretamente os ACS? Eu não estou entendendo e gostaria da ajuda de vocês, do trabalho de vocês, por favor, do trabalho de vocês, da consciência de vocês. Por que só o ACS? Por quê? Por que essa lei não é realizada para todos? Para todos. Vocês vão discordar de mim que tem funcionário efetivo que trabalha mal? Vocês vão discordar de mim que tem cargo de confiança trabalhando mal? Se estivessem trabalhando bem, não precisaria de todas essas leis que vocês fizeram aí, ó. Tem gente aí deixando muito a desejar, e eu gostaria, sinceramente, que vocês, por favor, eu peço que todo cargo de confiança seja passado por uma sabatina por vocês, para vocês dizerem se está apto ou não. Eu assisto muito jornal, adoro notícia. Eu vi aí que um indicado para o Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi barrado pela sabatina que foi feita com ele. Ele foi barrado. Gente, vocês têm um poder imensurável na mão de vocês. Imensurável. Para mim, o legislativo é mais importante do que o executivo e do que o judiciário. Porque são vocês que fazem as leis. Por isso que eu respeito todos vocês. Vocês foram eleitos pelo povo. Eu não estou aqui com demagogia, não, porque eu não preciso disso. Entendeu? Mas é a pura verdade. O Jordão, dizem que o Jordão é suplente. Ele não é suplente, ele é vereador. Uma vez que o cargo dele abandonou o cargo, você é um vereador. E você tem direito de ter as suas próprias opiniões a respeito. Bom, então, quanto à lei complementar, eu acho que deveria ser do Estatuto dos Servidores Públicos. Deveria ser essa lei complementar ao Estatuto dos Servidores Públicos. Porque eu fui presidente do PAD. E na hora que eu estava lá no PAD, usava-se muito o Estatuto dos Servidores Públicos. Então, por que agora querem isolar, afastar? Está errado, está errado. Ô, gente, eu gosto de trabalhar. Mas eu gosto de trabalhar e eu gosto do que eu faço. Eu já salvei muitas vidas. Muitas vidas. Não sei os outros, porque eu não sou do PSF da maioria. Mas aquela moça ali, Simone ali, olha, você também já salvou muita vida. Eu já cheguei em casa de pessoas, de idosas, caídas no chão, com sangue, ensanguentadas, de eu chamar nem passar pelo PSF, de eu chamar a ambulância e ir para lá junto com a ambulância. Eu já teve crianças na minha área que... Desculpa a franqueza, gente. Tá, eu não sei falar em público, não. soltando verme por tudo quanto é canto. Eu chamei a ambulância e fui lá, levei a criança lá. Né? Pois é. E eu quero continuar salvando vidas, porque eu gosto disso. Isso me faz bem à saúde física e mental. A morte prejudica um pouco a mental. É muita gente morrendo. Mas eu sofro. Não adianta não, porque eu sofro. Porque eu convivo com a pessoa há 19 anos, gente. Né? Vai fazer 20 em fevereiro do ano que vem. Então, eu gosto de trabalhar. Mas eu gosto de trabalhar em cima de leis e normas. Eu não sei trabalhar, gente. Não sei trabalhar, confesso para vocês, numa coisa que hoje é de um jeito, amanhã é de outro jeito. É, sabe como? Não sei. Não sei trabalhar assim. Eu tenho que ter um amparo para fazer as coisas. Eu tenho que ter um amparo para fazer as coisas. É... Aí, essa batina, já falei... A lei, o Estatuto de Servidores, já falei. A questão dos IPIs, eu estou vendo vocês falarem aí. Olha a que cúmulo que nós chegamos. É porque vocês não sabem o que, que acontece nos bastidores. Digo e repito. É, cortaram os IPIs dos agentes comunitários de saúde. Vocês já viram isso? Se isso é lei... Está nessa lei, 11.350. Usar uniforme, sapato, calça. Uniforme. Cortaram isso. Agora pode ir de vestido, pode ir de sandália, pode ir de qualquer maneira. Até o dia que alguém for picado por uma cobra, ou se machucar e tudo mais, aí vai para onde? Para o CAT. Para a despesa da prefeitura. Eu só estou terminando já. Outra coisa. Quem vai nos julgar, gente? Quem vai nos julgar? Essa é a minha preocupação. Quem vai nos julgar? Cadê as reuniões de equipe para esclarecimentos? Vocês concordam comigo que vocês só podem cobrar alguma coisa da gente se for posta para a gente. Se não for posta, você não tem como saber. Você não tem como cobrar. E há muito tempo que não existe reunião de equipe. É, aliás, gente, eu botei aqui também a nossa rua lá, tá? Eu vi vocês falando aí. Não tem ninguém que veja isso para nós. A nossa rua tem um bueiro no meio. Não sei se o Tário que conhece... É um bueiro no meio da rua. É um bueiro no meio da rua. Aquilo ali arrebenta carro. E outra coisa, cheio de buraco, cheio de mato. Eu tenho carro, mas eu não consigo subir ali, por isso que eu não ando muito de carro. Você consegue? Cadê a Simone? Você consegue subir ali, Simone? Ninguém consegue. A Cirlei foi ali outro dia tirar sangue de um paciente em frente à minha casa, ela teve que deixar o carro ali embaixo. Porque não sobe, ainda mais com mato. Por que não asfaltar? Aí foram asfaltar lá, e não sei para onde, para tudo quanto é lugar, Lagoinha, sei lá para onde, e nós que estamos ali a 5 minutos do centro, e ali é mão dupla, tá, gente? Aquele bequinho, ainda por cima, é mão dupla. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar, porque senão eu vou passar a palavra para, acho que é para a Daiane. Ah, outra coisa. Vocês desconhecem, eu acho que vocês estão desconhecendo um pouco a importância de vocês. Você vai embora, Daiane? Não. Ah. Eu acho que vocês estão desconhecendo a importância de vocês. Gente, Guianá efetivou os agentes comunitários de saúde. Por que vocês não podem efetivar? a gente. Um monte de cidades, os agentes comunitários de saúde já estão efetivados. Isso é um poder que vocês possuem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Ah, quer ver outro poder que vocês possuem? Só esse, para finalizar. Outro poder que vocês possuem é a questão do Bolsa Família. Estão jogando a responsabilidade do Bolsa Família tudo em cima do ACS. O ACS hoje, ele entrega encaminhamento, ele é responsável por Bolsa Família, ele é responsável por saúde dental, né, bucal, ele é responsável por visitas domiciliares, cadastramentos. Gente, tem muita coisa em cima da gente. Tem alguma coisa de errado aí. Tem algum cargo de comissão falhando aí nessa história. E eu solicito a vocês, para terminar, que a minha amiga aqui vai falar agora, eu solicito a vocês também, que, por favor, vocês, a gente precisa de uma assistente social, gente. Eu não posso trabalhar sem assistente social. Eu vejo que continua rolando lá, né? Eu não posso trabalhar sem uma assistente social. A gente precisa de uma assistente social. Todo município tem uma assistente social. Cadê? Quem é? Quem é?
Pela ordem, presidente.
Com a palavra a oradora Fabiana.
Assistente social, bem-vinda, dona Deise. A senhora deve estar falando um assistente social, no caso, em específico, para a saúde, porque a assistente social que nós temos no município, ela trabalha no CRAS, e o CRAS faz um atendimento a um certo público-alvo. E tem também uma assistente social no CAPS, que é, né, direcionada para aquele público em questão. Então, a senhora deve estar falando uma assistente social que atenda também na saúde, né, e ao município em geral.
A Leia, que era esposa do... esposa, né, do doutor Luiz Paulo. Quantas casas eu já fui com a Leia? Quantos assuntos eu já resolvi com a Leia? Eu gostaria que deixasse isso.
Eu só vou passar a palavra à vereadora Fabiana, que ela gostaria de fazer uma pergunta.
Só quero fazer duas perguntas para a senhora, dona Deise. Referente ao uso de EPIs, quais são os EPIs necessários, né, para o uso dos agentes comunitários de saúde? E referente, a senhora falou em reuniões, né? Eu queria saber se tem tido reuniões de matriciamento no município, porque as reuniões de matriciamento, elas são um caminho, né, no município para direcionar os trabalhos, onde as equipes se encontram, né, para ver as demandas e buscar uma melhor resolução. Eu queria saber da senhora, ou até das outras agentes comunitárias de saúde, que possa responder, há quanto tempo nós não temos reuniões de matriciamento no município?
Ana, vou te falar um negócio para você. Há uns 4 anos. Há uns 4 anos.
Pela ordem, senhor presidente.
Aí você pode cobrar de uma pessoa que não tem... a relação de EPI, gente, ela está em alguma dessas leis, não sei se a Daiane sabe de cor. É boné, protetor solar, uniforme. Você chega na casa do...
Senhor presidente, só fazer uma colocação aqui. Referente, né, ao uso de EPIs, hoje foi falado durante essa reunião,
Tem um requerimento meu que também faltou entrar e vai entrar na próxima pauta, mas referente aqui ao matriciamento, né? Há mais ou menos 4 anos nós não temos no município. Então, assim, por quê que nós não temos, né? Não sei, né? Acredito que todos os vereadores aqui saibam que é o matriciamento. E, assim, qual que é a importância, né, para a resolução, né? No caso, né, das equipes se encontrarem, saúde mental, todos os tipos de demanda do município. Então, assim, qual é a importância, quero deixar essa pergunta, do matriciamento, né, para todas as áreas, né, não só da saúde, mas ela dá resolutividade em todas as áreas do município.
Eu peço que a senhora Deise faz a conclusão para que eu possa passar a palavra para...
Sabe o que eu estava caçando aqui? Era o IPIs que vocês perguntaram. Boné, camisa, calça comprida. Vocês dão uma olhada, gente, no Guianá, aqui pertinho. Eles usam o IPI e são efetivados.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Zé Romeu.
A senhora Deise fez uma pergunta com relação a quem vai fazer a avaliação de vocês. Eu estava olhando aqui, Deise, avaliação periódica de desempenho de que se trata do inciso 5º do caput desse artigo será efetuada pela chefia imediata do servidor contratado na forma do anexo 3 dessa lei, conforme as metas estabelecidas à função, inclusive descrita no anexo 1 e 2. Em caso de discordância pelo contratado do resultado da avaliação periódica de desempenho, poderá ser apresentada defesa por escrito e protocolada na sede da Prefeitura Municipal. Tenha certeza absoluta. Essa casa aqui nunca deixará o trabalhador na mão.
Obrigada.
Entendeu? Porque toda regra tem exceção. Essa lei também pode ter alguma modificação. Mas todos nós trabalhamos regido por lei. Seja você, seja nós aqui nessa casa, seja o Luiz Carlos. Então, lei tem que existir. Mas a lei que venha prejudicar diretamente o trabalhador, saiba você, não só você, a todos os trabalhadores municipais, que eu estarei sempre contra. Porque nós estamos de passagem e essa lei fica. Mas com relação a isso, esse julgamento, no caso que você falou, não é um julgamento, é uma avaliação. Essa avaliação nunca pegará vocês, que vocês são excepcionais no que fazem. Todas as funcionárias da área da saúde, eu sei as dificuldades, às vezes é cachorro, é rua ruim para subir, e o IPI é necessário, sim. É necessário, é dever do município e direito de vocês. Agora, leis têm que existir. E para a gente fazer mudança, às vezes a gente tem que cortar na carne um pouquinho. A sua cobrança vai ser avaliada por todos nós, tenha certeza. O que tiver de errado, nós vamos cobrar, não só a avaliação de vocês, você falou muito certo. Esses cargos de confiança que hoje se ocupam no município, a gente tem muita insatisfação, sim. Muita insatisfação. Mas não será só vocês cobrados, tenha certeza disso. Eu estou lhe dando a minha palavra, o Zé Romeu não vai especificar vocês. Então, já que veio para vocês, que venham para todos. Que venham para todos. E nós temos, por vocês que passam na porta de nossas casas todos os dias, o maior respeito. Muito obrigado.
Imensamente. Desde já agradeço a senhora Deise Lima Rabelo pelo uso da palavra e convido a senhora Daiane Carla Orzelli Alves para fazer o uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. aos nobres vereadores e a todos os presentes. Tá? Agradeço ao espaço de trazer uma preocupação importante e falar da nossa preocupação como agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, que não tem nenhum representante aqui na casa, né? Diante dessa lei municipal que foi aprovada por unanimidade nessa casa, né? E os impactos que elas podem trazer à nossa categoria. Peço desculpa, estou nervosa. Essa lei municipal de número 1565 regulamenta o processo administrativo disciplinar aplicável aos servidores públicos contratados no âmbito do município de Rio Novo. Essa lei, ao regulamentar o processo administrativo, acabou incluindo os ACS e os ACS dentro da categoria de servidores de vínculo administrativo contratual, o que acaba gerando incompatibilidade relevante com a legislação federal, porque os ACS e os ACS, eles têm um regime jurídico definido por legislação federal, que é a Lei 11.350 e a Lei Ruth Brilhante, que é a 13.595 de 2018. E essas normas estabelecem que nós, profissionais, que a gente tem garantias específicas quanto à nossa estabilidade, atribuições e condições de trabalho, vedando a precarização do vínculo. Então, o município não pode alterar o regime federal, o nosso regime. Né? A lei municipal trata os ACE e ACE como servidores contratados comuns, o que acaba contrariando o regime jurídico diferenciado previsto na legislação federal. Trouxe uma colinha, né? Claro. A norma apresenta falhas importantes, como audiência única, prazos curtíssimos para apresentação de defesa de recursos, e tais pontos realmente comprometem o direito à ampla defesa, que ela é prevista no artigo 5º do inciso 55 da Constituição Federal de 1988. Essa lei municipal, ela estabelece regras que podem atingir os ACS e ACS, e as leis federais que nos protegem, nós temos um regime jurídico próprio e maior proteção a esses profissionais. A gente não pode ficar restringido só por uma legislação municipal. E detalhe, a lei federal ela exige a separação entre quem investiga e quem julga. E sobre a nossa avaliação de desempenho, ela deve ser objetiva, transparente e com critérios claros. E pela lei municipal, a avaliação será feita pela chefia direta e ele pode instaurar, conduzir e julgar, o que diverge da lei 8.112 de 1990, que exige a separação entre o investigado, a investigação e o julgamento. A lei municipal, ela amplia a hipótese de demissão, reduz garantias de defesa, permite o julgamento sem imparcialidade, com risco de perseguição, inclusive, cria regras mais rígidas que a lei federal e fragiliza a proteção jurídica dos ACS e ACE. O município não pode reduzir os direitos garantidos pela lei que nos abrange. Né? Essa lei municipal que foi votada e passou pela casa, cria regras próprias, punições próprias e procedimentos próprios. E a lei federal estabelece proteção nacional mínima para os ACS e ACE. Ou seja, o município ampliou hipóteses além da lei federal, reduziu garantias, viola a impessoalidade e ainda ampliou o poder punitivo. A lei federal traz hipóteses taxativas e já a lei municipal acrescenta desídia, que é a falta de zelo, negligência e desleixo. Avaliação insuficiente, indisciplina, insubordinação, regras próprias de abandono e critérios administrativos locais. Isso se torna problemático porque um município não pode ampliar restrições além da lei federal aplicável aos ACS e ACE. Então, diante do exposto, eu, como ACS, e eu creio que as meninas estão de acordo comigo, a gente pede a revisão integral da lei municipal, com adequação aos princípios constitucionais e à legislação federal vigente e a exclusão expressa dos ACS e ACE de sua aplicação, pois o nosso objetivo aqui nunca foi criar confronto, mas sempre pedir diálogo, revisão e adequação da lei, para que ela esteja em conformidade com a Constituição e com a legislação que protege nossa categoria. A gente pede a suspensão da aplicação dos dispositivos potencialmente constitucionais até que seja realizada a devida correção legislativa e também a abertura do debate público e o diálogo com a participação dos servidores municipais contratados por tempo determinado, que são as categorias impactantes por essa lei municipal. Peço também a essa casa que analise com atenção os pontos levantados, ouvindo os profissionais diretamente afetados, garantindo a segurança jurídica, respeito aos servidores e a proteção aos direitos da população atendida por nós diariamente. A nossa solicitação aqui é, a princípio, para que essa lei, né, ela seja revista, seja adequada, e eu quero agradecer muito ao vereador Sandro e ao vereador Fabiano por terem entrado, né, com essa solicitação. E aos demais, eu peço que para que olhem com carinho sobre essa questão dessa lei municipal, né, e assim, os critérios que estão lá de avaliação, né, que às vezes pode gerar uma perseguição. Às vezes, se eu não concordar com alguma ordem ou alguma fala lá dentro, né, não estiver de acordo com aquilo que está sendo dito, ele pode me colocar como uma funcionária insubordinada ou como teimosia. Então, eu peço para que vocês avaliem com carinho essa situação, né, peço desculpas pelo meu nervosismo mais uma vez e agradeço pela oportunidade.
Nós agradecemos pela sua fala, senhora Daiane. Eu informo também que tudo será redigido em ata e eu vou encaminhar a comissão pertinente para fazer a análise e verificar a melhor solução para a situação. Tá ok? E a gente vamos dar retorno.
Pela ordem, senhor presidente.
Eu vou chamar aqui o procurador da casa, que ele vai poder explanar. É o colaborador da casa. Só para concluir aqui a reunião aqui, porque aí está fugindo do assunto.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Sandro.
Primeiramente, eu vou ser curto e grosso, vou direto ao assunto. Vocês desculpem, porque é uma das coisas que eu cometi errado, que eu ter votado nessa lei. Resumindo, vocês são regidos por uma lei federal. Entrou aqui, não vai dar em nada, tá? Já vou adiantar de uma vez. Vai ter um parecer jurídico, que é inconstitucional. Um parecer de comissão, que vai ser inconstitucional. Isso aí eu tenho certeza que vai acontecer. Porque nós não podemos criar um projeto para o prefeito nessa situação que ele criou. Mas eu também tenho uma condição de falar para vocês, mais ou menos o que o Dudu falou ali, não se preocupam, tá? Porque a lei que rege vocês é uma lei federal, ela não pode ser mexida. Isso aí eu tenho um áudio de um advogado, de dois de Belo Horizonte aqui. Essa lei, no meu modo de entender, vai prejudicar vocês mesmo. Todos. Meu modo de pensar. E eu estou aqui, igual o Zé Romeu falou, para lutar e brigar para o povo. Eu não estou aqui para brigar para outras pessoas, não. Estou aqui para representar o povo, não só vocês, mas de todos, de qualquer maneira. E eu não vou colocar um áudio aqui que fica chato. Se tiver algum problema futuramente que vocês representar, for para o Ministério Público alguma coisa aqui, o cara falou comigo que essa lei não vale nada, a de vocês sobressai. Então, me sinto envergonhado de ter votado isso aí. Eu acho que quem erra tem que falar. E se for mexer alguma coisa aí, que vier a mexer, que eu acho que não vai ser mexida, vocês podem contar comigo para qualquer coisa, até para ir para o Ministério Público se precisar. Tá bom?
A palavra está livre.
Pela ordem.
Com a palavra, era adotado.
Então, eu por várias vezes, desde o mandato anterior, e isso tem pessoas aqui que participaram, lembro, vou começar a falar algumas coisas fora a questão da lei. Eu apresentei documento cobrando a Secretaria de Saúde, ao Executivo, principalmente a questão dos EPIs. Estive envolvido em várias outras reuniões com os agentes comunitários de saúde, algumas delas presentes também os agentes de endemias, com o sindicato, inclusive, aqui, com a dona Rita, né, com o doutor Roberto Brito, que era, na época, não sei se continua, era o advogado do sindicato. E por várias vezes eu tentei de todas as formas, naquilo que cabia a mim e estava ao meu alcance, de conseguir as melhorias, esses benefícios para vocês. Eu acho estranho certas coisas, porque vocês também não fazem o papel de vocês, não como agentes, mas como população, como parte do povo. Essas questões aí que vocês estão trazendo ao nosso conhecimento, questão de perseguição, nós somos representantes de vocês. Então, se tem alguma coisa, nós podíamos reunir através da comissão de saúde, ver essas questões aí de perseguição, porque isso não é justo. Em relação à votação do projeto, como o doutor Eduardo mencionou aí, nós estamos sujeitos à fiscalização em todos os setores. Eu tenho quem me fiscaliza no meu trabalho, entendeu? Então, posso passar por alguns problemas.
talvez essa questão de ser nível municipal, isso causa algum problema maior, e eu entendo o questionamento de vocês, esse posicionamento de vocês, eu entendo isso, mas é importante essa fiscalização. Então, vamos partir do ponto, às vezes, que o agente de saúde não está fazendo o número de visitas adequado. Só estou dando um exemplo, gente, para entender. A população vai sofrer com esse mau comportamento, mau desempenho desse funcionário. Então, assim, tem essas outras questões que a gente vê. Tem a questão da inconstitucionalidade que foi falada aí por vocês. Eu acho que, se for inconstitucional, o próprio sindicato entrando na justiça, a justiça vai deferir a favor de vocês o pedido de anular essa lei, que é uma lei municipal que nós votamos. Eu votei ela, li, vi algumas coisas e acho que tudo que estava ali estava de acordo, porque aquela situação, a gente analisa outra pessoa de acordo com o nosso comportamento. Eu não tenho esse papel de perseguir as pessoas, graças a Deus, eu não tenho esse papel de ficar. A respeito da munícipe Deise, quando você falou que não tem assistente social, no caso, para acompanhar, vocês fazem essa convocação, vocês levam o conhecimento do secretário que tal família precisa de ter um assistente social juntamente com vocês para que ele hein? E aí não vai. Igual o Zé Romeu falou, a gente conhece muitas pessoas, eu particularmente conheço todos os agentes de endemias, agentes de saúde, conheço os setores que eles visitam. Então, faço das palavras do Zé Romeu a minha, a questão da gente estar empenhado também em defender aquelas pessoas que são certas, que estão trabalhando, e não deixar que as pessoas fiquem com essa perseguição, essa questão da perseguição. Quanto ao documento enviado aqui na casa, eu também vou fazer o comentário, espero que os dois vereadores não fiquem tristes com o meu posicionamento. Eu achei muito oportunista esse documento feito por eles, porque todos nós votamos aqui favorável ao projeto. Então, nós ajudamos a criar essa lei. Então, assim, eu acharia mais justo, porque eu nem tinha conhecimento que entraria esse questionamento, que eu julgo ser até inconstitucional, que isso é matéria de atribuição do prefeito. Então, assim, eu esperava no mínimo que eles conversassem conosco, estou falando por mim, não sei os outros vereadores, apresentassem isso para a gente conversar entre nós e tentarmos alinhar uma forma melhor e legal de nós ampararmos vocês caso fosse preciso. Agora, igual que eu falei, a questão aí é o sindicato entrar na justiça, se o prefeito não for acatar, talvez uma indicação isso aqui dele ver algumas coisas que está lá, poder mudar, né, entrar com alguma emenda ou revogar certas questões na lei. E tirando disso, eu acho que essa questão vai ficar através da justiça, talvez do sindicato, dele pegar e pedir, caso haja alguma inconstitucionalidade, eles julgarem ilegal essa lei. Então, assim, o que vocês precisarem de mim como vereador, o que eu votei aqui, eu votei pensando em votar correto, não pensei por esse lado aí dessa perseguição, nem tinha conhecimento dessas questões, porque ninguém nunca trouxe a mim. E, assim, o que vocês puderem ou quiserem, ou tiverem alguma dúvida, eu puder ajudar vocês, e nesse amparo também a vocês, a questão de perseguição e tal, nós estaremos todos juntos. Acredito que não só eu, mas os demais vereadores aqui também estarão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Fabiano.
Gostaria de parabenizar todos os agentes que estão aí pelo belíssimo trabalho que vocês desempenham e falar para o senhor, vereador, em momento nenhum, eu fui oportunista fazer essa coisa, não. Eu fui procurado por diversos agentes. Agora, se vocês, ou você, ou quem não teve alguém que procurou, aí eu não tenho culpa. Eu também não tenho que passar o que acontece comigo para vocês. Assim, voltei à lei e afirmo, votei, considerando o parecer jurídico e o parecer da Comissão de Legislação. Uma coisa que eu não faço mais. Eu vou pegar, vou ler, reler e rever os meus conceitos aqui. Quando o senhor deu o parecer, o senhor Sebastião, junto com a comissão, vocês não analisaram essas questões, não? Que eles vieram aqui reportar para nós? O jurídico também, será que não viu essa parte? Baseado nisso, foi o meu voto. Não foi porque eu quis votar a prejudicar vocês, não. Jamais eu quero isso. Não só para vocês, como para ninguém. Não é do meu feitio fazer uma coisa dessa. É só o que eu tenho a dizer. Uma boa noite.
Pela ordem, com a palavra, vereador Sandro.
Só vou responder o senhor rapidinho, Vossa Excelência. Eu não tenho obrigação de falar nada para o senhor nem para ninguém aqui, né? Meus caminhos eu traço ele da maneira que eu quero. Não vou esticar muito, não, para não ter discussão. Na palavra livre aí, ô presidente, eu estou com um post aqui do Zé do Padim. Fez um post aqui que ele teve no anexo, 3 horas da manhã, e não teve ninguém para atender ele. Pelo que eu fiquei sabendo, estava com a esposa passando mal para ganhar neném. Procede? Está sabendo disso? E que essa criança veio nascer dentro do carro. Isso aí que chegou em mim. Isso é uma coisa que a gente tem que ser visto, porque é uma coisa gravíssima. Chamou na porta do anexo e ninguém atendeu. E outra coisa também hoje, que agora à tarde chegando, mal cheguei em casa, a pessoa me procurou, funcionária da prefeitura. Tinha que acompanhar a mãe idosa, que só tem mãe, não tem pai mais. Numa consulta em Juiz de Fora, o encarregado dela chamou ela, falou que ela não poderia fazer esse acompanhamento, porque se ela viesse a faltar para acompanhar a mãe, seria descontado o dia. Então, acho que tem que dar uma olhadinha. Ele falou que foi uma lei que foi votada aqui por nós. Eu desconheço isso. Entendeu? Então, é o que a gente falou aqui semana passada, aqui eu vou falar. Tem muita coisa que está tudo errado, a narrativa está errada, e eles sempre chegam na gente. Então, é isso aí, ó. Estou junto com vocês, tá? E o vereador Tarek aqui falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, não tinha pensado. Vou falar aqui mais no PSF 1. Tem perseguição, sim, tá, vereador? Não está tendo agora porque mudou. Porque tinha uma enfermeira aí que estava colocando terror. Para você ter noção, ela proibiu o motorista do que dá assistência de entrar para usar o banheiro. Entendeu? Só isso, só. Uma boa noite a todos aí, uma boa semana. Ô, Dayana, rapidinho, só um minuto. O advogado do sindicato que vem, é o advogado do sindicato de vocês? Ah, então tá bom. Que dia que é essa reunião? Quem sabe a gente pode dar uma passadinha lá. Eu não falei isso, não. Eu só falei o outro nível.
Pela aula.
Só para dar continuidade aqui, com a palavra a vereadora Fabiana.
É, eu só quero fazer uma pergunta aí, que tem agentes comunitários dos três PSFs. Eu fui agente comunitário por um tempo. Eu queria saber, referente, né, ao trabalho, ao cotidiano de vocês, vocês têm mensalmente uma reunião com o enfermeiro, algum superior, porque tem as fichas, né, de visita, né, e durante o mês vocês vão ver aqueles casos, né, no caso, como a dona Deise falou, de levar para um assistente social, né, deveria ter o matriciamento que nós não temos, mas internamente, no trabalho de vocês, vocês têm mensalmente a reunião com o enfermeiro para estar discutindo essas demandas, levantando melhor resolutividade? Existe isso? Se não existe, há quanto tempo? Só agradeço a resposta.
Com a palavra, vereador Tarek.
Então, eu só queria mesmo aqui falar sobre a respeito só essa questão do matriciamento aí, a Fabiana falou essa junção aí entre as áreas aí, né, que é muito importante para resolver essas situações, tanto para vocês quanto para a população. E rapidinho só responder o vereador ali, não vou esticar não. Você não precisa falar nada comigo, você não é obrigado, mas eu acho que por bom relacionamento, que o nosso, a harmonia entre todos nós aqui, ela surte efeito na população. E assim, você pode querer não falar, eu continuo com o meu posicionamento, eu sempre procurei ter harmonia, até na outra Câmara, que era mais difícil ainda essa harmonia, eu sempre tive o respeito, esse diálogo com todos eles, que eu sei o quanto isso reflete na população, nós não termos isso. E vou citar só algumas coisinhas aqui. Teve algum requerimento que eu já ia fazer aqui, eu resolvi fazer em nome de toda a Câmara, conversei com todo mundo, perguntei se estava tudo de acordo. O projeto de lei que deu, acho que um dos mais importantes, que é o que concede direito à tribuna livre, à população, à voz, ela que não tinha na gestão passada aqui, era um projeto de lei de minha autoria com o vereador Daniel Dias. Assim que a Câmara foi formada, eu coloquei no grupo, falei que a gente ia entrar com um projeto em nome de todos os vereadores, não querendo só o holofote para mim, seria muito melhor, mas eu não penso dessa forma. E, inclusive, falei, se algum vereador tiver a sugestão de incluir, tirar alguma coisa, adicionar no projeto, só falar aí que a gente faz aqui, o projeto ficar o melhor possível para conceder esse direito que é constitucional a todo cidadão. E hoje vocês puderam vir aqui e usar o púlpito aqui para estar falando. Então, é só isso. Eu acho que essa harmonia ela é muito válida entre todos nós. E esse respeito. É só isso. Gostaria de deixar aqui registrado e agradecimento ao deputado Noraldino Júnior, questão da vacinação, programa polivalente vacinação V8 e V4, que foi vacinado centenas de animais. Uma questão de saúde pública que envolve a saúde dos animais, a saúde ambiental e a saúde da população, sendo que a leptospirose é uma das doenças que ataca esses animais, elas são transmissíveis a nós humanos. Então, mais uma vez, deixo aqui meu muito obrigado a todas as pessoas que compareceram lá com seus animais, tiveram paciência, compreensão e foram para casa satisfeitos. É isso que eu tenho a dizer aqui. No mais, uma ótima semana a todos vocês.
Com a palavra, Zé Romero tinha pedido primeiro, Fabiano.
Pela ordem. Eu queria me dirigir a vocês, desculpe de costa, porque esse plenário aqui eu acho que ele é bem complicado para a gente falar. Mas a maior preocupação dentro dessa lei que eu vi dos agentes comunitários é a perseguição. E hoje está aí, a lei dá o direito ao funcionário, perseguiu, puniu. Então nós temos que ficar de olho nisso aí, porque concordo com elas, muitas das coisas a gente vê em outros setores aí. Vamos dizer no barracão. Eu fui cobrado um motorista que ele trabalhou 20 entrou num plantão da Santa Casa, fez o plantão, falou comigo que o plantão foi calmo. Mas quem está de plantão não dorme, passa por uma dorma. Esse mesmo motorista foi colocado no ônibus para levar 20 adolescentes a Juiz de Fora, 5h15 da manhã. Ele saiu do plantão da Santa Casa, foi enviado outro motorista para lá às 5 horas da tarde. Esse motorista fez 36 horas trabalhada. Concordo com vocês. A hora que eu falei com ele, eu falei, você podia ter falado que não ia. Eu sou contratado. Então, é uma forma que eu acho que dentro desse projeto de lei do excelentíssimo senhor prefeito, muitas das coisas nós temos que rever e tentar modificar, porque não é justo. Não é justo um funcionário ser obrigado a fazer um tipo de serviço, no caso elas estão falando aqui. Se elas não concordarem, elas são punidas, não. Nós vivemos num país democrático. Nós concordamos com aquilo que é direito. Como um motorista que carrega vidas, ele tem o direito de se negar em sair num carro, saindo assim de um plantão de um hospital. Entrar no micro-ônibus e levar 20 adolescentes para estudar. Esses pais não sabiam dessas condições do motorista. O motorista não tem culpa, porque, infelizmente, a gente vive uma certa ditadura. Se não der certo, eu mando embora. Não, não é assim, não. Vamos respeitar o trabalhador. Esse motorista tem família. Esse motorista tem família. Esses agentes têm família. Então, perseguição é uma coisa que não pode existir. A ditadura acabou. Nós vivemos num país democrático. Direito é direito, dever é dever. Essa lei, para estar em prática, a perseguição que é a preocupação desses funcionários, eles não falaram hora nenhuma em faltar ao serviço, eles não falaram hora nenhuma em recusar fé em documento público, eles só falaram em perseguição. Então, eles estão trabalhando com uma certa opressão dentro dos seus setores de trabalho. Compete a nós verificarmos isso e ver quem é esse perseguidor. Porque isso não faz parte. No século XXI, a gente está dentro de um poder público e ter pessoas para perseguir. Não. Vamos dividir hora extra. Vamos dividir hora extra. São 20, 30 motoristas. Por que um motorista vai fazer 36 horas trabalhadas? Ele sair daqui 5h15 da manhã e retornar às 15 horas da tarde. O pior horário para o motorista. Falo isso porque fui motorista executivo. Eu fui motorista executivo. O motorista cansa e o sono não tem domínio. Então vamos rever isso. Esse projeto de lei tem falhas? Vamos achar. Agora, a perseguição eu não admito em setor nenhum desse município. Seja no PSF, seja no Barracão, seja aqui em cima na prefeitura, porque eu acho que nós vivemos num país democrático. A perseguição não faz parte disso mais, não. Todo trabalhador sabe da sua responsabilidade, todo trabalhador sabe dos seus direitos. Não tem nenhum leigo. Então, vamos fazer o direito do trabalhador e vamos respeitar a hora trabalhada. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Fabiana.
Eu vou ser breve aqui na minha fala, tá? Só observei algumas coisas aí, referente à perseguição. Mais uma vez, eu vou falar como vereadora e que todos nós aqui possamos refletir. O vereador Sandro falou, né, que pessoas são perseguidas, sobre uma profissional que perseguia, vereador Jordão também. Gente, se a gente tem conhecimento, a nossa obrigação, o relato do vereador José Romeu, essa responsabilidade é nossa. Qual a fiscalização que nós estamos fazendo sobre isso, se a gente tem conhecimento? Agora, outra coisa, o vereador Tarek relatou. Como diz, roupa suja se lava em casa, e aqui é a casa do povo. Referente, gente, às tramitações de projetos, requerimentos. Hoje nós fizemos aqui vários requerimentos e outros vereadores pediram para assinar junto. Por quê? Né? Nós, né, acredito, né, quero acreditar, e é nossa obrigação estarmos todos trabalhando pela melhoria da qualidade. Eu sou repetitiva nisso, mas é isso, pela qualidade de vida da nossa população. Agora, referente, desculpa, tá, alongar isso, mas eu preciso falar. Referente à questão, vereador Tarek, que o senhor falou da tribuna livre, isso foi um desejo de todos nós. O senhor apresentou o projeto, mas foi algo que foi falado por todos nós. Então, assim, é uma conquista nossa. E, assim, também, né, aos amigos aqui, vereadores, que entraram, né? Não estou dizendo da questão de vocês serem oportunistas, Mas como nos requerimentos e projetos pedimos todos para assinar juntos, não tivemos mais força referente ao leilão do município? Quando a grande maioria esmagadora assinou junto e não deu resultado, então por que não dividirmos aqui juntos as questões? Porque, afinal de contas, nós estamos aqui. Vou repetir, gente, eu sou repetitiva, não quero ser chata, mas melhoria da condição da população num todo. Então, quando nós pudermos fazer isso junto, pensarmos isso junto, meu respeito a todos vocês, mas acho que essa é a nossa função, em que tudo nós possamos fazer junto, entendeu? Porque se der bom, vai dar bom para todo mundo. Se der ruim, está todo mundo no mesmo barco, tá? Espero que vocês me entendam, tá? Uma boa noite, agradeço a todos.
Com a palavra, vereador Tarek.
Ô, senhora vereadora, eu acho que você entendeu errado. Eu quis dizer que era muito mais fácil para mim eu dar entrada já na pauta, no projeto que eu já tinha ele montado todinho e ele não tinha sido aprovado na sua totalidade, sendo colocadas emendas nele, e que aquilo foi uma conquista da Câmara com a totalidade. Quer dizer, eu permiti que vocês todos fizessem parte de uma coisa que poderia ser só no meu nome. É isso que eu estou falando. Por isso que eu falei. Parabéns à Câmara por ter concedido esse direito a vocês de estar aqui, o que não teve na Câmara passada. Mas eu só quis dizer isso, que eu não quis colocar o projeto sendo só meu, abrindo espaço para todos os vereadores fazerem parte dele, inclusive alterar caso fosse necessário alguma parte dele. É só isso para compreensão.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa e principalmente os reivindicantes aí, funcionários da saúde. Eu não poderia deixar de falar, resumidamente, para todo mundo entender, fácil de entender, o projeto foi aprovado por unanimidade por ele ser legal, ele ser constitucionalmente legal. E, infelizmente, o projeto, como entrou hoje, estou tramitando nessa casa hoje, ele é inconstitucional. Não foi feito da maneira correta. Como se diz o vereador Tarek, se isso fosse conversado internamente antes de vir para plenário, eu tenho certeza que esse projeto não entraria, porque ele é inconstitucional. É isso que eu queria. O Sandro mencionou meu nome e eu sou presidente da redação. Então, eu estou pulando etapa. Eu não ia falar isso agora, que só ia falar na votação, mas infelizmente eu não posso agradar vocês porque eu tenho que ser a lei. O projeto é constitucional que nós aprovamos e o que entrou hoje é inconstitucional. Com certeza eu vou votar contra o projeto porque eu não vou votar a favor de uma coisa inconstitucional. Só isso que eu queria dizer. Boa noite a todos.
Boa noite. Senhor presidente, rapidinho para encerrar, porque já está tarde. Sebastião, em momento algum falei seu nome aqui não. Acabei de falar ainda há pouco, falei com elas ali, bem claro, que vai ser dois parecer inconstitucional, porque o projeto é inconstitucional. Entendeu? É isso que eu falei. E o Fabiana...
Você sabia que inconstitucional é para quem entrou? Para que esse desgaste todo?
Por que não pode entrar?
É polêmica? É para se sair favorito, como diz o vereador Tarek? Ou é...
Que favorito?
Pela ordem, senhor presidente. Para manter a ordem.
O favorito?
Não dá para entender, não, hein?
Ué. Encerra a sessão, presidente.
Rapidinho. Como não dá para entender um monte de coisa que aconteceu aqui dentro. Eu não vou ficar de